unidade 1, como falado, ela vai fazer uma introdução ao que é esse controle estatal. Tudo começa, como estamos falando de Estado, tudo começa com disciplina normativa, ou como dizem os mais modernos, com o marco regulatório e com a operacionalidade do direito. E tem muito isso no Estado, né? A forma de se é obrigatório, se não é obrigatório, se deve ser cumprido, se deve ser obedecido e por aí afora, essa forma sempre vem ao encontro da disciplina constitucional, que é a nossa Carta Magna, e é o que quase sempre baliza a conduta nas administrações públicas. Então, a Constituição, ela vai dar uma resguardada nisso aí, lá no artigo 37. O artigo 37 da Constituição, ele vai associar o conceito de controle com a prática exigida dos gestores públicos e da sociedade em geral quanto ao tratamento das finanças públicas. Então, primeiro, falando de administração, vamos ao conceito de controle no aspecto geral. Isso serve para uma ONG, serve para uma empresa privada, seja ela microempresa, uma média empresa, mesmo uma empresa de grande porte, e serve para as instituições da administração pública como um todo. E aí nós recorremos a um controle bastante clássico, que é o controle de Henry Fayol. Este tratadista da administração científica, ele colocava que o controle consiste mais ou menos em verificar se tudo está ocorrendo de acordo com aquilo que foi programado, se são obedecidas as ordens dadas e se são cumpridos os princípios admitidos. Então, recapitulando, programação está sendo executada, disciplina para conduzir a execução e respeitabilidade aos princípios. E é por aí, nos princípios, que nós vamos estar fazendo, então, a ligação com a Constituição. Há no artigo 37, menção, originalmente, a quatro princípios básicos. A gente conhece, na administração pública, como LIMPE. Então, na ordem seria a legitimidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. E aí, como essa palavra estava incompleta, né, o limpe, do verbo limpar, ele teria um E. Não sei se por isso, mais tarde, alguém se lembrou e a emenda 19 da Constituição veio a completar, então, incluindo aí um E. E aí nos aparece o princípio da eficiência. Portanto, quem for ao encontro da Constituição, na sua redação original, vai encontrar quatro princípios básicos aí para o controle e para a administração pública como um todo. Aí vai, olhando a emenda, vai chegar ao quinto, que é a eficiência. Mas, pela ordem, qual é o significado disso? O L, como falei, significa legitimidade. A legitimidade está associada ao papel do Estado em atender, originariamente, o interesse público. O Estado, ele deve não ser um instrumento ou um meio para que famílias ou grupos se locupletem ou se beneficiem ou vão ocupar o Estado para tirar revanche ou descontar alguma coisa do passado em cima de um grupo opositor. Não. Não é esse o papel do Estado. O papel do Estado é prover alguns recursos da comunidade, seja ela empresas ou famílias, aglutinar esses recursos e, com esses recursos, tentar atender o interesse público na forma de satisfazer o bem-estar social até onde for possível. E aí atender dois tipos de necessidade. Aquela necessidade que o setor privado da economia não dá conta, nem se interessa em fazer em função da pouca propensão a lucro, ou mesmo nenhum lucro visível ao final da produção. Então, nenhum empreendedor, nenhum empresário vai ficar repetidamente tendo prejuízo, né? A gente conhece isso como caminho da falência, né? Aquela empresa, aquele empreendedor que não tem lucro nesse ou naquele exercício, ele pode recuperar um pouco mais na frente, né? Ele pode ter um exercício de prejuízo e daqui um pouco ter lucro maior do que isso e se recuperar. Agora, sucessivos prejuízos ao longo do tempo e nenhuma probabilidade de lucratividade no futuro não gera interesse de exploração para atendimento de necessidade pelo setor da economia, pelo setor de busca de lucros. Então, várias atividades estatais são dessa ordem. E interessante que nós não percebemos isso, né? Eu só vou lembrar uma aqui para que a gente tenha uma noção do quanto isso é distante da consciência popular. A proteção do mar territorial. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma costa do Atlântico maravilhosa aí para quem gosta de praia no, na estação do verão e por aí afora. Isso aí, há um serviço de proteção feito pela Marinha do Brasil. Existe um determinado distanciamento de milhagem e isso é protegido. A gente só percebe isso, e é raro perceber, quando há algumas invasões assim muito particulares, como, por exemplo, os veículos de jet ski concorrendo à beira da praia, mas muita beira da praia, com banhistas. Chama aí a capitania para ver se a capitania acaba coibindo ou protegendo, ou chama aí os salva-vidas, alguém dos bombeiros voluntários também, vamos ver se a gente consegue desfrutar da praia sem concorrência. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma proteção macro, uma proteção maior e mais geral em relação à proteção do mar em si. Isso é um serviço que não é perceptível por quem está distante, né? E todos nós estamos distantes. Proteção contra a poluição também, existem vários outros exemplos. Eu vou me ater apenas a esses dois. E, por último, as necessidades que o Estado atende em paralelo àquilo que o setor privado da economia faz. Meu exemplo predileto é o consumo da água, né? Nós podemos ter a água financiada pelos serviços municipais de água, né? Como em Blumenau, por exemplo, a gente tem a Samai, ou como a gente tem em alguns outros municípios também, outras empresas que exploram e atendem a comunidade nesse serviço. Ou, numa forma genérica, para quem não tem um serviço municipal, recorre ao serviço da Casan, da Companhia Estadual aqui de Água e Saneamento. Mas a gente tem, em paralelo a isso, também a oferta de água pela economia privada. A gente pode muito bem comprar bombonas de 20 litros e dispor a não ocupar nada da água estatal. Bastaria ter na caixa d'água a previsão, né, de estar abastecendo com água comprada nos supermercados, nos mercados, enfim, nos distribuidores de água comum. É possível fazer isso. É possível. Então, essa dualidade, fornecimento privado e fornecimento estatal, ela tem uma justificativa aqui para as finanças públicas e para o controle, dentro do princípio da legitimidade. Para ser legítimo que o Estado adentre e começa-me a fornecer água, apesar do setor privado fornecer também água, há que se ver um interesse público por detrás disso. E normalmente a justificativa é a ausência de renda média capaz de estar suportando o preço da água de mercado para a higiene e para o asseio e também para a alimentação, para a nutrição normal das famílias. Imagine uma família que tem aí renda de 2 a 3 salários mínimos e tenha que estar comprando bombonas de 20 litros, água para o consumo, para ingerir, né, para a nutrição, e água também para o asseio e higiene pessoal. Gastaria toda a sua renda familiar mensal com a água. Então, por isso, meritório, atendimento a necessidades meritórias. Há que se ver, há que se enxergar um interesse público por detrás desse tipo de fornecimento de bem, acesso à água pelas companhias municipais, pela companhia estatal e estadual, em paralelo à água que é fornecida na rede privada comum. Se você entendeu o que é legitimidade, né, eu posso ir para outro. Então, o segundo, a impessoalidade, né, ou a isonomia, é a ideia de se ter acesso amplo a todos que quiserem estar agindo diante do Estado. Se visto sobre a ótica do fornecimento que é prestado por empresas privadas de bens e serviços, vulgarmente chamado de concorrência, é que todos aqueles que tiverem capacidade de fornecer determinado produto ou determinado serviço têm chances de fazê-lo ao Estado, sob essa ótica. Então, não é o proprietário de determinada empresa que é conhecido do mandatário estatal caracterizador para ele fornecer. Não. Ele tem que competir. Há que se abrir uma carta convite, uma tomada de preço, um leilão presencial, um pregão eletrônico, enfim, uma modalidade concorrencial para que haja esse contato entre o Estado e aquele empresário, aquele fornecedor, aquele grupo de fornecedor apto a fazê-lo. Do outro lado também, invertendo a situação, né, o atendimento também deve fazer isso. Não vai atender primeiro aquele que é o meu vizinho enquanto servidor público. Não vou atender primeiro aquele que mora no meu bairro e eu, sendo conhecido do bairro, deixar para trás os outros que são de bairro desconhecido. Não, eu tenho que dar um certo padrão de atendimento e ver as pessoas com o mesmo olhar. Outra mudança também em relação à prática desse princípio da isonomia ou da impessoalidade é de eu ter as ações, aí nós já vamos estar falando um pouquinho mais de controle, ter as ações que são prestadas pelo Estado nunca concentrada somente na mão de uma única pessoa. Então, aquele típico procedimento indesejado que a gente fica, às vezes, até chateado quando vai recorrer a uma repartição, e chega lá, olha, hoje eu não posso lhe atender porque nesta tarde o servidor ficou doente, ele só volta amanhã. Então, não tem uma outra pessoa habilitada e capaz de dar resposta no atendimento. Então, isso aí também, as atividades devem ser programadas para atender ao público em geral e ter mais do que uma pessoa com habilidade de fazê-lo, né? E não ficar frustrando repetidas vezes o usuário do serviço público porque tornou-se aquela prestação de serviço ou aquele fornecimento de bem uma exclusividade de único servidor, de única servidora, lá no contexto da instituição pública. Eu teria depois a moralidade. Este é um princípio muito difícil de ser cumprido. Moralidade seria de ter a percepção do outro lado, ou seja, o usuário perceber que está sendo feito a ação do administrador público de uma forma justa e de acordo com os costumes da comunidade, sem qualquer vício percebido, estampado. Nesse caso, vai ser bastante oscilante a aceitação do conceito, depende da cultura local, depende da percepção do que é certo e do que é errado, não pela ótica do gestor, mas sim pela ótica da comunidade. Um exemplo: se eu estou numa nação indígena, vulgarmente dita como tribo, e tribo é um pouco pejorativo, por isso eu uso nação indígena, não seria considerado imoral fazer o atendimento numa campanha de vacinação somente de shortinho ou tanga. Se o hábito de trajar dessa nação indígena for um pouco parecido com isso, parece moralmente normal essa conduta. Pode estar aplicando vacinas com um shortinho, tudo bem. Agora, numa comunidade onde as pessoas se vestem de uma maneira diferente, se a equipe de vacinação for toda ela de shortinho para aplicar vacina, será considerado um ato imoral. Provavelmente, essa campanha perderá o seu objetivo pelo procedimento do hábito de vestir. Então, um contraste em relação ao costume, em relação àquilo que o usuário acha justo. Então, é muito extensivo esse princípio da moralidade. E, por último, a publicidade. Desse nós vamos falar mais tarde, quando falarmos de transparência. E fica apenas a ideia aqui. Publicar não é simplesmente jogar notícia no diário oficial, ou jogar o documento no diário oficial e dizer que já atendeu. É um pouquinho mais do que isso. Há ainda a eficiência, que também nós vamos falar quando falarmos de auditoria operacional lá na unidade 4. Mas, enfim, ser eficiente, aqui para uma visão bem simples e bem inicial, ser eficiente consiste em estar praticando o ato com o mesmo grau de atendimento à finalidade concorrente, a um menor custo e menor tempo, e percebendo-se uma melhora qualitativa no modo de fazer. Depois eu explico melhor isso. Bom, vista a raiz do controle nessa parte introdutória, nós temos ainda mais uns minutinhos para outros aspectos. Então aí a gente vai abordar 4 aspectos dessa unidade. Primeiro, perceber. O primeiro desses aspectos é perceber que o conjunto, o leque de produtos oferecido pelo Estado e que deve ser controlado, ele é muito maior do que o de uma empresa privada. Uma empresa privada, por maior que seja, vamos pegar aqui no Estado, por exemplo, uma empresa do setor do mercado, fornecedor de carnes, e colocar a marca. Por exemplo, uma Sadia, uma Perdigão, para quem é do Oeste, né? Eu falei Sadia, falei Perdigão, o pessoal já associa com o mercado de carnes. Então, há por detrás, mesmo das grandes empresas nacionais, um produto maior, um macro produto que arrasta a marca. Se eu falar Naveg, de Jaraguá do Sul, provavelmente as pessoas vão pensar em máquinas e motores e assim por diante. No setor público não ocorre isso. Setor público, enquanto a gente está falando aqui, está surgindo uma nova necessidade que antes não foi para orçamento, que antes não foi para programação. Por quê? Porque atende as famílias, atende as empresas, e as necessidades de famílias e empresas são muito, muito, muito variáveis, são muito dinâmicas e ficam se renovando a todo tempo, né? De repente está usando tablet, está usando notebook, está usando a rede de comunicação, internet, pode ser um hábito novo, que no mês passado não era em determinado município, em determinada comunidade. Com o aparecimento desse hábito, surgem novas demandas para as entidades públicas estatais cuidarem e passarem a atender. Então, há uma heterogeneidade muito grande. Outra coisa é o poder. Vocês notam que de vez em quando tem eleição, vocês notam que muda o grupo que comanda o Estado, que comanda o país, que comanda o município, né? E esses grupos não são alternados somente por sigla partidária. São alternados, inclusive, por segmentos. Eu vou pegar o segmento de sexo. Nós não tínhamos ainda no Brasil, até bem antes de 2008, uma mulher na presidência. Hoje se discute no Brasil, dependendo do grupo de mídia que puxa a programação da presidência da República, se deve chamar de presidenta ou de presidente. Então são mudanças dentro do poder, né? Grupos político-partidários, grupos étnicos, maiorias, minorias, enfim. Hoje a gente tem no século XXI bastante fermentação nessa fragmentação do poder. E a responsabilidade também é muito diversificada. Ora, a gente tem uma responsabilidade em que o cidadão vai recorrer ao município, não. Quem vai lhe atender não é o município, isso aí é da alçada do Estado. Você tem que ir a Florianópolis ou aqui na Secretaria Regional se comunicar com o secretário regional, porque isso quem vai resolver é o Estado de Santa Catarina, não é o município. Daqui um pouco lhe dizem que não é o Estado de Santa Catarina. Isso aí depende de verba federal. Então você vai depender de estar falando com Brasília para poder resolver. Bom, então o segundo aspecto, probidade administrativa. Aí nós temos no nosso livro técnico a Lei 8.429, que é a lei que vai tratar dos atos de improbidade administrativa, principalmente ali no artigo 10, né? A ideia de não estar fazendo favorecimento, de não estar fazendo falcatruz e uma caracterização disso aí. Então é muito importante, antes de estudar controle, estudar probidade administrativa. Não pode o servidor público ficar se locupletando, se enriquecendo ilicitamente e favorecendo para que outros o façam. Há toda uma legislação protetora a isso. Terceiro e penúltimo aspecto, a questão daquilo que já se tem desde há muito lá no passado, ligado à Lei 4.320. Então, os artigos 75 e 86 vão tratar do controle. E o controle mais antigo e mais comum que se tem é a contabilidade. É o registro dos atos e fatos administrativos praticados. Isso é essencial para o controle. Por último, a ideia da abrangência do controle. Por nossa origem e raiz histórica, nosso controle ele é ligado em três tipos. Aí na página 41 do livro texto, vocês vão ter uma árvore e vão perceber que o controle mais utilizado é o controle punitivo. Mas a gente tem também evoluções. Nós temos o controle interventivo e o controle mais moderno, mais recente, que é o controle contribuição. Esse controle, para encerrar, ele tem uma abrangência ampla. Ele vai para poderes, então atinge poder judiciário, atinge legislativo e atinge executivo. E atinge administração direta e administração indireta. Com isso, nós encerramos a primeira unidade, essa exposição, e na segunda videoaula nós vamos estar tratando aqui então do controle social e da transparência. Mas vocês perceberam que o controle, portanto, ele é uma complexidade, ele envolve razões de foro íntimo de cada agente público estatal e ele envolve principalmente um contato entre o Estado e a sociedade. É uma relação de ida e vinda. Percepção do cidadão olhando o Estado, percepção do Estado olhando o cidadão ou a cidadã.